FM.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora 6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma super terça-feira para todo mundo ligado com a gente. A partir de agora tem muita informação, prestação de serviço, a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. É o Tropa de Elite no ar, chegando nesse último dia do mês de março. É terça-feira, 31 de março de 2026. E você, como é que está? Já agradeceu a Deus hoje? É, você teve a oportunidade de acordar, abrir os olhos, dar bom dia para a vida. Bom dia aí, a turma das estradas, a turma dos pontos de migal espalhados por toda a região. Abraçando já a turma da Central de Abastecimento do bairro do Malhado, Central da UBS, Feirinha do Guanabara, Dona Marizete e o migal carimbado do Tropa, viu? Esse é o migal mais gostoso da Bahia, rapaz. É bom dia pra todo mundo, nossa equipe já escalada. Tem Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga no Bola Dentro, Nath Almeida no Giro Regional, juntinho aí com o Manuel Messias e o Paulo José. E dividindo a bancada dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando!
Marinho chegando, chegando para dar bom dia para todo mundo nos quatro cantos, rádio ligado. Até as 8 tem Tropa de Elite. Hoje tem entrevista, dose dupla. A secretária de Ação Social, Sayonara Machado, e o major da Polícia Militar da CIP Cacaueira, da CAERC, major PM Cleberson Cunha de Menezes. Ao vivo também falando de segurança pública no Tropa de Elite, acordando...
Dose dupla hoje,
né? Dose dupla. Entrevistas bacanas e você chega para perto do rádio para ouvir a partir das 7 horas, abraçando Cida na Barra de Itaipe, e Silvano e o Mestre Roxinho e Agnaldo Negão no Rio do Engenho com rádio ligado, e também o Edson Ferramenta. E o Marcos Mendes, bairro do Malhado,
acordou,
tá todo mundo,
né?
acordando, tá debaixo da coberta, então levanta,
acorda,
meu filho.
Acorda pra vida, viu?
É, Noca do Cavaco tá no Iguape,
já acorda, tá acordado, Noca. Já tá acordado, né? Dona Edilza já tá acordada aí no Alto da Soledade. Dona Mundinha lá na Lagoa Encantada, será que já tá acordada também, rapaz?
Enquanto ela não pagar
acorda
a galinha...
Acorda pra vida, viu?
Enquanto ela não pagar a galinha, eu não mando o alô dela. Eu mando pro Jó.
Samurai do Asfalto não. Também já acordaram lá em Ubaitaba, viu? Vamos chegando. Deixa Dona Mundinha em paz, seu repórter. Pelo amor de Deus, seu repórter.
Santo Marizão.
Dona Mundinha vai puxar sua orelha quando você chegar na Lagoa Encantada, viu? Bom, vamos manchetar o Tropa de Elite de hoje, saber como é que vai ficar o tempo. Tem muita informação. É, no programa de hoje, duas super entrevistas. Vamos falar sobre a distribuição do peixe com a secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, e as ações da CIP Cacaueira. Vamos falar de segurança pública. Ele recém-chegado ao comando da CIP Cacaueira, o Major Cleberson, seu repórter, é amigo do nosso capita, o capitão Igor Herdes aí, secretário da Ordem Pública.
E amigo do capitão Silveira.
Também.
Lá, que está em Uruçuca, também comandando a Polícia Militar, Muruçuca e Serra Grande.
Vamos então saber como é que vai ficar a nossa terça-feira. Agência Clima Tempo e a informação chegando.
E a temperatura...
Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM, 12% é a probabilidade de chuva para essa terça-feira. Céu está nublado na terra da Gabriela FM. E você já começa o dia muito que bem informado, viu? As manchetes a partir de agora que serão destaques aqui no nosso programa.
E suspeito de matar mulher e ocultar o corpo em Vitória da Conquista e colocar em um congelador foi preso após ação integrada. Investigado foi localizado em Ilhéus, proximidades do terminal rodoviário. O crime, repito, foi em Vitória da Conquista.
Prazo para pagamento do IPTU 2026 com desconto termina hoje, terça-feira, 31, aqui em Ilhéus.
Suspeito de feminicídio, Matheus Santos Nascimento, acusado da morte de Mailane Santos Dantas, de 29 anos. Fato ocorrido em novembro do ano passado na Vila Vidal, região de Aritaguá.
Olha, festa em Feira de Santana, festa na Bahia. E aqui, Ilhéus, capitaneado pelo nosso prefeito Valderico Júnior, correligionários seguiram a Feira de Santana pro pré-lançamento aí, né, seu repórter? Festa bonita, a chapa completa aí, a CM, Zé Cocar, João Roma e Ângelo Coronel. Prefeito Valderico Júnior e toda a comitiva fizeram a diferença em Feira de Santana. Vamos falar também da novidade, a Justiça Eleitoral determinando o cumprimento da decisão que anulou os votos do PRD. Cláudio Magalhães deve assumir vaga na Câmara. A situação do PDT ficou na reserva. Então, se o PDT que está na fila tiver os votos cassados, aí o Fabrício entra. É aquela novela das cadeiras e a gente vai acompanhando aqui na metralhadora da informação.
Olha, Scarpe, agressão à idosa de 72 anos. Foi registrado um boletim de ocorrência no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E a Prefeitura Municipal de Ilhéus se manifestou sobre a denúncia de agressão em unidade de saúde na Avenida Princesa Isabel.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Vamos falar também da Blitz Educativa contra o Aedes aegypti, que vai acontecer amanhã, né? Tem a caminhada também do autismo no dia 2. Muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação a partir de agora. Bom dia para todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado no Tropa, 6h17, 6 horas e 17 minutos. E já vamos começando com a Blitz, ajudando a exterminar o mosquito, o Aedes aegypti. A Blitz educativa contra o mosquito será realizada amanhã, dia 1º de abril. A ação acontece na Praça Misael Tavares, busca conscientizar a população diante dos altos índices de infestação do mosquito. E a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que amanhã, dia 1º de abril, a partir das 8 horas e 30 minutos, será realizada esta blitz educativa promovida pelos agentes de combate às endemias nos semáforos ali da Praça Misael Tavares com a Avenida Canavieiras. Essa ação tem como objetivo alertar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de doenças como dengue e chikungunya. Então, durante a blitz, serão repassadas orientações e distribuídos materiais educativos para conscientizar motoristas, pedestres e moradores. A iniciativa também chama a atenção para uma dificuldade enfrentada pelas equipes do bairro Cidade Nova, onde, em muitos casos, especialmente em condomínios, os agentes não estão sendo autorizados, estão tendo dificuldades de adentrar, de entrar nos imóveis para realizar as inspeções necessárias. De acordo com o Roberto Almeida, que é o coordenador de campo de combate às endemias, o município de Ilhéus apresenta um índice de infestação de 9,1, enquanto o bairro Cidade Nova registra índice de 8,7, Cidade Nova. Então os números acendem, aí um alerta, reforçam a necessidade de intensificar as ações de prevenção, e a Secretaria Municipal de Saúde destaca aqui a colaboração da população, do morador. É fundamental receber o agente de endemias em casa, é uma medida essencial para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito, e a blitz educativa surge como uma importante estratégia de conscientização no sentido de fortalecer esse combate e proteger a saúde de todos nós. Então tá aí, viu? Abra a sua porta, deixa o agente municipal de saúde, de endemias, combater as endemias no município de Ilhéus, tá bom? São 6h20 na cidade mais linda do interior da Bahia.
Daqui vai a se pouquinho... atrasar não, vai. Ó, se atrasar não, 6h20.
O cara foi preso pertinho de Beto Castor, pertinho do terminal rodoviário.
É o caso lá de Vitória da Conquista?
O cara matou lá, rapaz.
Corpo dentro de um congelador.
Ocultou o corpo e veio pra Ilhéus.
É, complicada essa situação, viu, seu repórter? Falar em Ilhéus também, eu tava acompanhando, né, as declarações do Neto, ex-jogador do Corinthians, TV Ilhéus.
E que nos recebeu tão muito bem lá na TV Bandeirantes, na Band, em São Paulo.
Em 2018 a gente esteve na Band, né? E o Neto, você inclusive tem fotos com o Neto. Agora eu não gostei do comportamento dele, que é Ilhéus, é, alaga tanto quanto São Paulo também, que é a cidade dele, né? Aí ele vai da cadeia nacional da Band e fala que Ilhéus alaga. São Paulo alaga também, seu repórter.
O Neto ele é explosivo.
Não, mas não pode.
Ele é polêmico.
Foi bem recebido em Ilhéus, o pessoal tirou foto. Agora, alaga, toda cidade alaga. Ilhéus alaga não é de agora, não. Não é culpa de Valderico Júnior, não. Entendeu? Ele só faltou falar isso, que São Paulo também alaga. São Paulo também, as pessoas ficam no prejuízo, as pessoas ficam sem sair de casa. Não gostei, é uma opinião minha, tá certo? Não gostei que ele chega falando de Ilhéus, né, de uma forma aí, como se Ilhéus fosse a única cidade do mundo que alagasse com chuva. São Paulo, 5 minutos de chuva, São Paulo alaga. Alaga que ninguém pode sair de casa, né? Prejuízos e mais prejuízos. Só faltou isso, viu? Bom, nós estamos com um problema, seu repórter. O muro do aeroporto de Ilhéus desabou, assustando moradores ali do Nelson Costa, naquela parte da rua Monteiro Lobato. Chamar a atenção aí da empresa concessionária para ela corrigir esse problema, viu? O muro caiu quase, né, uma parte gigantesca lá da parte da rua Monteiro Lobato ali no Nelson Costa. Não é do lado do Pontal não, é do lado de cá, do lado do Nelson Costa. Que a empresa possa rapidinho aí fazer essa correção, é perigoso, né? Foi ontem, então hoje já entrar em ação aí para consertar esse muro que desabou. O muro do aeroporto Jorge Amado desaba na parte da Monteiro Lobato, ali no Nelson Costa. Primeiro giro chegando, Vini Santana, e as informações da nossa região no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana, chegando nessa super terça.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Itacaré. Porque olha só, meu amigo Marinho Santos, o município foi contemplado aí com mais um kit UBS por meio do novo PAC do governo federal, em parceria com o governo do estado. Esse que é o segundo kit recebido somente neste ano, que é o resultado de um trabalho articulado e do compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Os novos equipamentos garantem mais estruturas, qualidade e eficiência no atendimento à população. A entrega ocorreu em Salvador e contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Andrea Palofs, e do Secretário de Comunicação, Albert Queiroz, além de importantes autoridades, como o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês e eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana. Daqui a pouquinho tem a Priscila Varjão chegando com as informações de Uruçu, que é Serra Grande, Zona Rural, aqui no Tropa de Elite, é o giro regional interligando toda a região. Olha, prazo para pagamento do IPTU 2026 com desconto termina hoje, terça-feira, 31, aqui em Ilhéus, hein? Os contribuintes têm até hoje para quitar o IPTU 2026 em cota única com 15% de desconto. A medida, divulgada pela Prefeitura por meio da Secretaria da Fazenda e Orçamento, busca estimular a regularização antecipada do tributo, garantindo benefícios direto ao cidadão. O pagamento pode ser realizado via Pix, opção que tem ganhado aí adesão pela praticidade e rapidez, além de permitir que o contribuinte utilize recursos como parcelamento diretamente pelo aplicativo do seu banco. Para quem optar pelo parcelamento oferecido pelo município, o imposto pode ser dividido em até 10 vezes, com vencimentos entre março e dezembro, porém sem o desconto. A emissão da guia é simples e pode ser feita de forma totalmente online pelo portal oficial da Prefeitura. Também há a possibilidade da solicitação via WhatsApp ou e-mail, ampliando o acesso aos serviços sem a necessidade de deslocamento. Já o atendimento presencial segue disponível no setor de tributos, ali no Palácio Paranaguá, no centro da cidade. Segundo a administração municipal, a arrecadação do IPTU é essencial para a manutenção de serviços públicos e para o avanço de investimentos em áreas estratégicas. Os recursos contribuem diretamente para melhorias em infraestrutura, saúde, educação e serviços urbanos, refletindo no desenvolvimento urbano. O que é que você traz daqui a pouquinho o seu repórter? Porque agora a gente vai no zap. Vamos no zap zap. Olha, o que é que você traz agora aí?
Está solto suspeito de feminicídio, Matheus Santos Nascimento. Ele é acusado da morte de Mailane Santos Dantas, de 29 anos. Esse fato ocorreu em novembro do ano passado, na Vila Vidal, região de Aritaguá.
Olha, esse negócio de feminicídio é todo dia você liga a televisão, todo dia você acessa os sites, você liga o rádio e a gente vai estar aqui divulgando. Um absurdo isso. Um absurdo. Hoje a gente chega no último dia do mês, no março, um mês voltado aí ao combate à violência às mulheres, e esse dado assim alarmante, esse número assustador de feminicídio. 6h27, vamos no zap zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, nosso querido Pedrinho Ávila, lá no Barracão Azul, no Teotônio Vilela. Bom dia, Pedrinho, obrigado pelo carinho aí, viu? Léo Morgado, bom dia, Marinho Santos Escarpita, tô na escuta do Tropa de Elite, o homem das máquinas, não é isso? Um abraço. Jerusa, tá na linha 1 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Roberto Escarpita. Também não gostei não, viu? Dele falar aquilo de Ilhéus, porque em São Paulo, misericórdia,
alaga tudo, né, Jerusa?
Tempo em São Paulo, era um alagamento em cima de outro, assim, tava tudo estiado, daqui a pouco começava, alagava tudo. Não gostei também não, isso não foi maneira dele vir em Ilhéus falar isso não.
Foi tão bem ele tratado aqui. Deixou o
tá chovendo? Tá chovendo no mundo inteiro. Por que que ele não viajou o mundo inteiro pra se explicar, ai, se sobre ai, isso, e aí, as precatórias, você sobre o que
ainda responder? Ainda não obtive a resposta, né? Mas existe uma lista do Tribunal de Justiça para os pagamentos precatórios, viu? Mas eu já vou buscar especificamente aí esse caso seu. Bom, o Ciso Boy tá aqui, Marinho Santos Escarpita, Missa dos Santos Olhos, né? Vai acontecer Catedral de São Sebastião, dia 31 hoje, né? Às 18 horas tem a Missa dos Santos Olhos, batismo, crisma e enfermos hoje na Catedral de São Sebastião. Um abraço aí ao nosso querido Ciso Boy, sempre antenado do Tropa. Bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos, um ótimo dia abençoado, manda alusão para Dona Dora, em Serra Grande, Antônio e Selma, um abraço, tem a Rosana Costa, nos Mundo Marques, mandando mensagem pra gente, colocando em Deus nossa confiança, ele irá transformar cada passo em um momento de bênção. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escarpita. Rosana, um abraço para você lá no bairro São Francisco. Tem um Kleber do São Domingos também mandando mensagens pra gente. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. É a Cida, lá do Boteco da Cida também mandando mensagens pra gente. A turma que gosta das mensagens aqui, mensagens positivas. A gente fica muito feliz com as mensagens que chegam. É, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita, como é que tá você?
Tô bem!
Marinho Santos, bom dia, como é que está?
Todo mundo ligadinho
no seu programa, estou aqui no São José hoje, esposa de Val, de Osmar Sá.
Olha aí!
E aí, um abraço pra vocês, seu programa maravilhoso!
Obrigado!
Chama a atenção a todo mundo, viu? Um abraço pra vocês todos aí, que Deus abençoe seu dia.
Valeu, Lênio, um abraço da lembrança aí do nosso querido Val. Val fica cá na Ilhéus Itacaré, viu? Um abraço. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap 739-8829-1029. É o telefone da sua participação. Daniel, sempre ligado com a gente, né? O motorista do Hospital de Ilhéus. Um abraço pra você. Já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp, né, seu repórter?
É, eu tenho aqui o Walter Sá, que é do Sindicato dos Taxistas. Ele é taxista, tá ligado no Tropa. É o pai do enfermeiro Rodrigo Sá. Tem o Gugu Burg no bairro do Malhado. Tem o Luiz Cláudio, Gugu Burg. O Luiz Cláudio é o homem da segurança. E ainda tem o homem da emplacadora de veículos lá.
Vivaldo?
Vivaldo Despachante, Scarpe.
Vivaldo. Manda um abraço para Marcos Teles.
Marcos
tá acordado Teles também. Ele disse: Marinho Santos não me acordou hoje.
Está em casa.
Acorda ele tá acordado.
Daqui a pouco ele vai andando lá pro açougue do amigo.
Ah, um abraço aí, viu? Já tem mais uma passada no nosso WhatsApp. 739-8829-1029 é o telefone da sua participação. Bom, seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho você vai trazer essa informação da idosa. A Prefeitura de Ilhéus, inclusive, manifestou, né, sobre essa denúncia da agressão na unidade de saúde lá na Mercedes Isabel.
Soltou a nota.
É, tem uma nota. É fato lamentável. As imagens, né, por si só já dizem. E a gente precisa combater qualquer tipo de violência. Mais ainda com uma pessoa de idade, seu repórter.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa agressão que sofreu essa idosa lá no, na UPA, né? Na unidade.
É no posto de saúde.
Posto de saúde,
né? Lamentável.
Lamentável.
Olha, tudo pronto, hein, para grande caminhada. É a Prefeitura de Ilhéus realizando a segunda caminhada do autismo em apoio à inclusão. Dia 2, amanhã é o dia da mentira, 1º de abril, né?
Aniversário do campeão, campeoníssimo pela equipe do
Colo-Colo,
o Zé Maria, o José Marri.
E depois do dia da mentira tem o dia 2, que é o dia da caminhada, a segunda caminhada do autismo, né, promovida aí pela gestão do prefeito Valderico Júnior. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, inclusive também, né, daqui a pouquinho tem entrevista com a secretária Sayonara Machado, secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, vai estar trazendo as informações.
Tá todo mundo na expectativa, né,
sobre a distribuição do peixe deste ano. Daqui a pouquinho, então, Sayonara Machado é a nossa primeira entrevistada de hoje. Priscila Vajão, é com você em mais um giro.
A
região interligada no Tropa de Elite.
Aqui a notícia não para, não para, não para. Priscila Bajão trazendo as informações da nossa querida Uruçuca. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um excelente dia para você, amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Bajão chegando nesta terça-feira, 31 de março, trazendo notícias de Uruçuca aqui no Giro Regional. A Prefeitura acaba de lançar os editais da Política Nacional Aldir Blanc, o PNAB, com investimento que ultrapassa R$100 mil para fortalecer a cultura local. É dinheiro na veia da cultura. Artistas, grupos culturais, produtores e fazedores de cultura já podem se preparar, porque as inscrições começam dia 30 de março e seguem até 19 de abril de 2026. E olha só, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, dá para participar de várias formas, online, por e-mail ou presencialmente na Diretoria de Cultura. E o objetivo é, claro, fortalecer a produção cultural, incentivar novos projetos e valorizar os talentos de nossa terra. A iniciativa faz parte de uma política federal que busca ampliar o acesso aos recursos e movimentar a economia criativa nos municípios. Segundo a gestão municipal, esse investimento reforça o compromisso com o desenvolvimento cultural e com quem faz a cultura acontecer no dia a dia. Então, ó, fica o recado. Se você vive de cultura ou faz arte em Uruçuca, essa é a sua oportunidade. Procure o edital completo nos canais oficiais da Prefeitura e não fique de fora. Tá aí então, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Com essa notícia eu vou ficando por aqui. Retornarei amanhã com a permissão de Deus. Um forte abraço.
Valeu.
Um excelente dia para todos.
Beijo enorme, alegria sempre para você, Priscila Bajão. Amanhã você volta, viu? Vamos pro rápido intervalo comercial. Já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, a nossa secretária de Ação Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, vai falar sobre a distribuição do peixe, né? Depois da distribuição dos vouchers, então tem a distribuição do peixe. Fica antenado, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. É o Tropa de Elite até às 8 aqui na Gabi. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e Tesemax.
Gabriela.
É o dono.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela F.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, bom dia. Tamo de volta, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 6h43 na Bahia, vai se atrasar não, hein?
Tropa de Elite.
A partir de agora a gente conversa com ela, né, seu repórter?
É a secretária de Ação Social, Sayonara Machado. E já vai, vamos dar bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho, bom dia, ouvintes do Tropa de Elite, Gabriela FM. É um prazer, sempre uma honra estar aqui no seu programa, logo na primeira hora, trazendo boa notícia, trazendo muitas novidades, uma disposição da população, uma prestação de conta, como eu sempre digo, né? Porque nós estamos a serviço da população de Ilhéus e quando nos são dada a oportunidade de estar aqui, é sempre uma honra.
Vai ter peixe para todo mundo, as pessoas menos favorecidas?
Todas as pessoas que estiveram nos CRAs no período da entrega dos vouchers e receberam o voucher, está com seu peixe garantido. Então, todas as pessoas que pegaram os vouchers, e é importante dizer que a entrega será mediante a apresentação do voucher. Para pegar o voucher, a pessoa levou o documento de identidade. Agora, não precisa. Agora, só com o voucher, já foi feito o perfil, já foi averiguado, nós já tínhamos colocado previamente uma consulta para a pessoa saber se tinha direito ou não. Então, assim, a pessoa pegou o voucher, ele já está com direito garantido, não será preciso novamente verificar se tem o direito, já foi averiguado, então, com o seu voucher, você está com o seu kit da sexta da Semana Santa garantido.
Como é que foi a distribuição do voucher na avaliação da secretária?
Foi uma avaliação que me surpreendeu, Robertinho, porque nós percebemos que o programa A Esperança na Mesa, ele se consolidou. No primeiro ano, o ano passado, nós tivemos uma adesão um pouco baixa do programa. Então, assim, não houve muita procura. Houve procura, mas não na mesma proporção deste ano. Aí tivemos o Esperança na Mesa 2, que foi a sexta de Natal. A adesão foi um pouco maior. Entretanto, nós fizemos a programação da distribuição dos vouchers em dois dias, seguindo a mesma programação, da letra A até a letra L no primeiro dia, da letra M até a letra Z no segundo dia. No Natal, nós tivemos que prorrogar essa distribuição, porque houveram excesso ainda havia vouchers a ser distribuído, e o objetivo desse programa Esperança na Mesa é realmente garantir a segurança alimentar daquelas pessoas que mais precisam, as pessoas que estão em uma vulnerabilidade extrema, uma vulnerabilidade mais baixa, ou seja, são aquelas pessoas assistidas pelo Cade Único, referenciadas pelo CRAS, com a renda per capita de até 218. Então, o sistema, ele faz esse cruzamento de dados, o banco de dados dele, quando você coloca o CPF ali do grupo familiar, porque cada família recebe um kit, às vezes no grupo familiar tem 4 pessoas, qualquer pessoa poderia pegar, nós facilitamos para que qualquer pessoa, e não apenas o responsável da família, pudesse buscar, mas às vezes o responsável estava trabalhando, às vezes o responsável familiar não tinha a mobilidade de ir buscar o voucher nos CRAs, que foram distribuídos em todos os CRAs, foram distribuídos. Então, hoje nós temos 7 CRAs, porque a gente tem um CRAs, que é o CRAs para povos tradicionais, que é o CRAs central. Então, todos os CRAs distribuíram os vouchers no mesmo período também, de maneira simultânea, distribuímos também os vouchers nos distritos, porque obedece os distritos. Então, fizemos todo esse planejamento, por uma questão de organização, dividimos por letras, mas a pessoa, às vezes, antecipou, porque qualquer pessoa poderia pegar, também pegou, e tivemos uma consolidação. Eu digo assim, eu fico muito feliz com esse programa, parabenizar aqui o nosso prefeito por acreditar, a nossa vice Vanessa, toda a gestão, porque é um programa de governo e é um programa que envolve todas as secretarias. Então, todas as secretarias, elas abraçaram essa causa, vêm conosco, nos ajudam no momento dessa distribuição, que é bem complexo, e a logística da distribuição desses 10 mil kits, que serão 10 mil famílias contempladas, ou seja, são 10 mil famílias que poderá ter mais dignidade, que poderá ter uma Semana Santa mais digna, né, garantindo a segurança alimentar. Então, assim, a gente agradece também toda a equipe da secretaria, toda a equipe também do interior que nos ajudou, que vem nos ajudando, que acredita e vem contribuindo para o sucesso dessa ação.
Secretária Sayonara, o que é que vem nesse kit e como é que vai funcionar a distribuição desse kit no dia 2?
Então, no dia 2, a distribuição do kit, ela iniciará, né, logo na madrugada. A gente já começa a traçar as rotas, como eu te disse, é uma operação que envolve todas as secretarias, é uma logística para a distribuição, principalmente para o interior. Nós sabemos que Ilhéus é uma cidade complexa, né, porque nós temos 58, são 11 distritos, e entre vilas e povoados nós temos 58 localidades. Fora aquelas estradas vicinais, aquelas ramificações que vão além ainda. Então, assim, foi feito um planejamento de 12 rotas. Então, essas 12 rotas são a primeira entrega, a primeira logística a sair. Nós vamos organizar todos esses kits. O kit contendo o peixe, 2 quilos, no mínimo 2 quilos do peixe, mais uma mini cesta básica, que é um complemento, não é uma cesta básica, mas será um complemento para essa ceia da Semana Santa, que irá conter um quilo de feijão, um quilo de arroz, o leite de coco, o dendê, uma farofa, que um bom baiano não fica sem uma farofa na mesa, e também o chocolate, tão simbólico e tão lembrado nesse momento do domingo de Páscoa, da Semana Santa.
Vai ter fiscalização para que não aconteça desvios?
Sim, cada rota, aí a gente conta com a colaboração de todos os secretários, então cada rota dessa ela é acompanhada por um secretário que é o fiscal daquela rota, ou um comissionado indicado por ele, e vai no caso dos distritos, e nos CRAs também. Então assim que a gente inicia a distribuição, logo à meia-noite, para os distritos, terminamos a rota, a primeira rota sempre a que sai é a de Inema. Como eu disse, Ilhéus, Inema fica depois de Itabuna, né?
Depois de Itajuípe, depois de Guaraci.
Inema e Pimenteira.
Distritos mais distantes.
São os distritos, Banco Central, Banco do Pedro. Então, assim, esses distritos mais distantes são as primeiras rotas a serem liberadas. Após isso, aí nós vamos fazer a liberação dos 6 CRAs. Então, assim, lembrando que onde você pegou o seu voucher, será onde você irá retirar o seu kit.
Importante. Isso
importante,
é
importante. Você pegou o seu voucher no interior, no distrito, naquela localidade do São José, você vai retirar o seu kit no São José.
Vai ter um posto de entrega lá
no mesmo kit. Que foi entregue o voucher.
No mesmo local onde pegou
no
o voucher.
No mesmo local onde foi...
Japu, o pessoal que pegou lá no Japu, vai também.
O kit vai chegar até lá, na mesma localidade, na mesma região, ou na escola, ou na praça, ou no posto de saúde, ou naquela associação que foi destinada para a entrega dos kits, porque para entregar os kits, nós precisamos de um ponto de apoio, a entregar os vouchers, de um ponto de apoio que precisou de internet para poder fazer o lançamento, né? Registrar aqueles kits. Então, todos aqueles kits estão registrados nesse programa, nesse sistema, que é o sistema online que foi desenvolvido pela secretaria, pela gestão. Então, e na entrega será no mesmo local. Nos CRAs aqui no centro, vai ter um ponto, que é o ponto lá no estádio Mário Pessoa. Então, o CRAs Central, quem pegou o voucher, o CRAs Central, que é um CRAs a mais, que é o CRAs para povos originários, povos tradicionais. Então, pegará também. Mas também irá distribuir em Olivença, porque é uma localidade que é o CRAs de Olivença, que também nós atendemos muitas pessoas de comunidades, de povos originários, povos tradicionais. Então, lá em Olivença também vai ter o ponto de distribuição. Então, se você pegou seu voucher em Olivença, o seu kit, você vai retirar em Olivença. Então, nós temos 6 CRAs. O CRAs Nossa Senhora da Vitória, que é o CRAs Sul. Pegou o voucher, Nossa Senhora da Vitória, CRAs Sul, vai retirar lá. Temos o CRAs do Savoia, que é o CRAs Norte. Você pegou seu voucher no CRAs Norte, você vai retirar lá. Vilela, temos o CRAs Vilela. Você pegou seu voucher no Vilela, você vai retirar lá. Lembrando que você tem que estar de posse do seu voucher para retirar o kit. Não é mais só a identidade. Você tem que estar com o seu voucher em mãos.
O voucher tem que estar em mãos.
Em mãos. Guarde ele bem guardadinho. Falta pouco tempo. Nós entregamos esses vouchers agora, recentemente. Então, dia 2, a partir das 8 horas até as 13 horas, nós estaremos entregando os kits.
Secretária Sayonara Machado, desculpe.
Sim.
A senhora pode me informar.
Sim.
Se vai sobrar peixe, vai ter peixe para todo mundo. E o que sobrar, vai fazer o quê?
Se alguma pessoa que pegou não for buscar, eventualmente poderá ocorrer uma sobra. Né? Mas os vouchers foram entregues. Então, todos os vouchers foram entregues. Agora, eventualmente, havendo uma sobra por uma desistência, porque a pessoa não pôde buscar, seja ela a quantidade que for, a orientação é que elas vão primeiro, por ordem de preferência, para os nossos abrigos. Nós temos 4 abrigos na nossa rede, e posteriormente, ainda havendo sobra, as entidades sem fins lucrativos, né? São as entidades registradas, reconhecidas, sem fins lucrativos, mas o objetivo primordial é entregar as pessoas que foram previamente cadastradas, que foram lá buscar os seus vouchers, que já tiveram, que teve todo aquele trabalho de fazer análise do perfil, o perfil da renda per capita de até R$ 218,00. Então, previamente, prioritariamente, serão as pessoas que pegaram os vouchers.
Eu acho que o Marinho quer comer uma muqueca na casa de uma dessas pessoas aí beneficiadas. Então, secretária.
Vamos convidar Marinho aí. Você que pegou o seu voucher, convide que vai lá no dia 2, convide o Marinho Santos.
Secretária, agradecer sua presença aqui no nosso programa. Vamos marcar uma nova entrevista para trazer novidades aí da pasta. Né? Eu sei que é muito trabalho que a secretária está tendo. E, né, uma cobertura gigantesca na cidade, na ação social e combate à pobreza, realmente é uma pasta muito importante. E parabéns pelo trabalho que a secretária vem fazendo, viu?
Nós agradecemos a confiança da população. É sempre uma prestação de conta quando a gente vem aos meios de comunicação, prestar conta do trabalho que tem sendo feito. Agradecer toda a equipe. Lembrando só um detalhezinho, que no CRAS do Salobrinho, nós mudamos o CRAS do Salobrinho, está uma nova localidade, mas como ele fica na rua principal e o trânsito ali da rua principal, que é onde passa o ônibus, é muito movimentado, nós fizemos a opção por entregar os kits na Escola Municipal de Jardelina. Então,
Salobrinho.
Do Salobrinho que haverá essa mudança da entrega. Os demais, reforçando, voucher na mão, até uma hora, porque é um dia, né? Quinta-feira é véspera da Semana Santa, então, assim, véspera do feriado. Muitos já estarão viajando na quinta-feira, a partir de meio-dia. Já estarão algumas pessoas, os que não viajam, mas também já estão também nos seus lares, preparando para a Sexta-feira Santa. Então, a previsão é que se termine o mais rápido possível, que a gente consiga, até uma hora da tarde, já tenha distribuído todos esses kits e que tenhamos uma Semana Santa abençoada, que Deus possa proteger a todos nós, né? Que Deus possa nos proteger e que o verdadeiro sentido, né, da ressurreição de Cristo seja alcançado em cada coração.
Amém. Um abraço, viu?
Amém.
Secretária Sayonara Machado, nossa convidada de hoje, a primeira convidada, porque tem mais uma entrevista daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Então, distribuição do peixe, dia 2, no CRAS, todo mundo com voucher na mão, hein? Sucesso! 6h57 na Bahia, vai se atrasar não. Nath Almeida tá chegando em mais um giro aqui, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. A Polícia Civil de Itajuípe prendeu ontem, segunda-feira, Caio Brose, suspeito de participação no latrocínio do motorista por aplicativo Adriano de Jesus Alcântara, morto em junho de 2022. A vítima, de 48 anos, moradora de Itabuna, foi encontrada em uma estrada entre Itajuípe e Cuaraci com marcas de tiros. O crime causou grande comoção na região, gerou protestos da categoria. Segundo as investigações, o caso envolve uma quadrilha especializada em roubos de veículos. Outros suspeitos já foram presos ou morreram. O detido está à disposição da justiça e a Polícia Civil segue com as investigações. Em Buerarima, uma possível retirada do ônibus das 22h30, operado pela empresa Rota Transportes, tem gerado preocupação entre usuários que dependem do serviço, especialmente no período noturno. Diante da situação, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, iniciou diálogo com a gerência da empresa em Itabuna e encaminhou um ofício solicitando a manutenção do horário, acompanhado de assinaturas de usuários. Para a população, a retirada do serviço é vista como uma medida distante da realidade de quem depende do transporte para manter a rotina. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você. Amanhã, encontro marcado então e mais um Giro Regional com você. Daqui a pouquinho ainda tem Manuel Messias, tem Paulo José, o Giro Regional na Gabi tá pintando o faturamento do Tropa. E na volta, repórter Mário Santos, segunda entrevista do nosso programa hoje.
É o major da Polícia Militar, Cleberson Cunha de Menezes, ao vivo já aqui nos estúdios. Ele que é da CIP Cacaueira, antiga CAERC.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Até às 8, a metralhadora da informação tá no ar. Todo mundo ligado com a gente.
Oi, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Último dia do mês de março, hein?
A notícia chega primeiro aqui, com Larinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui, com Larinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. De segunda a sexta, das 6 às 8, fique na sintonia, saiba tudo o que aconteceu. 102.
E a partir de agora tem a segunda entrevista do Tropa, seu repórter Marinho Santos. Dá boas-vindas a ele, né?
Boas-vindas ao Major Cleberson Cunha de Menezes. O Major Cleberson, como é conhecido, ele que agora assumiu aí o comando da CIP Cacaueira, a antiga CAERC. Seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite e bom dia, Major.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia, senhores ouvintes. É uma satisfação estar aqui com os senhores.
Ele gosta de Marinho Santos.
Pronto.
Pronto, comando?
Pronto, sim.
Quanto tempo na briosa Polícia Militar da Bahia?
Agora, em março, nós completamos 23 anos de instituição.
23 anos. É um menino crescido, né? Passou também pela... Foi condecorado aí com a medalha da Aviação Policial Militar. Você também é piloto?
Não, sou um entusiasta, né? Na PM nós temos segmentos diferentes e sempre temos que colaborar com todos os segmentos, né? Então, assim, a aviação, sempre que nos demandou, a gente teve a possibilidade de atender com prontidão. Então, por isso a gente conseguiu ser homenageado.
Quanto tempo ele é já na CIP, no comando da CIP?
No comando da CIP... quase 6 meses, cheguei em meados de outubro do ano passado. Uma agenda bastante extensa, nós temos uma área também bastante extensa, cobrimos toda a região cacaueira, são 42 municípios, então a gente tem uma série de atividades a desenvolver, e uma delas é estar aqui com os senhores aqui, cumprimentando os ouvintes e respondendo as perguntas e os questionamentos.
Já passou no comando por onde? De Seabra... foi comandante da 29ª Companhia.
Isso.
Lá em Seabra. E antes de Seabra, já passou também comandando outras companhias?
Já. Comandos de companhias independentes, eu tive 3, né, de fato. O primeiro comando foi em Seabra, na Chapada Diamantina. E o segundo comando foi na 26ª, no bairro de Brotas, em Salvador, antes de chegar a CAERC. Mas antes das 3 unidades que eu exerci comando, eu passei por diversas unidades especializadas, como Motor em Salvador, Operação Gêmeos, Operação Apolo, algumas unidades ordinárias, como a 47ª, unidades de ensino, como a Academia de Polícia, e a Força Nacional por 2 anos, 2013 e 2014, por ocasião da Copa do Mundo.
Major Cleberson, como é que tem sido a sua experiência já nesses 6 meses à frente da CIP Cacaueira, né, com essa questão da segurança pública, o Brasil inteiro, né, falando sobre segurança pública, a gente está vendo as forças de segurança cada vez mais engajadas nesse combate ao crime.
Ah, para mim tem sido uma grata satisfação estar à frente da CAERC, era um sonho antigo. A minha primeira unidade na PM, ainda como tenente, foi a 63ª, em Bicaraí. Então, minha primeira unidade foi na região Cacaueira, na região sul, né? E quando eu era tenente na companhia de Bicaraí, eu olhava os policiais da CAERC e um dia eu queria pertencer à CAERC, né? A nossa CIP Cacaueira. E Deus me reservou essa grata surpresa de estar no comando da CIP Cacaueira. Então, assim, consegui servir e estar na gestão, né? O desafio da segurança pública é um desafio grande, é um tema bastante latente, mas graças a Deus nós estamos tendo êxito. Desde a nossa chegada aqui a gente conseguiu intensificar as ações, tivemos ações exitosas, estamos sendo bastante bem avaliados pela sociedade. As operações com cães, operações inclusive com uso de embarcações, a gente tem feito. É importante pontuar que a nossa unidade, ela pertence a um grupo de unidades que estão voltadas para o quinto nível de esforço. Muitas vezes a sociedade e os ouvintes não têm conhecimento da divisão interna de esforços, né? Esforços. E assim, basicamente a gente tem 6 níveis de esforço. E a CIP Cacaueira, junto com todas as outras CIPs, pertence ao quinto nível de esforço. Ou seja, antes da atuação da gente, nós temos 4 níveis de esforço. Quando a gente vai atuar, significa que aquela situação demanda recursos especiais.
Qual o seu efetivo hoje na CIP Cacaueira?
Nós temos mais de uma centena, a gente não dá o número exato, né? Porque a informação é estratégica, mas temos mais de uma centena de policiais voltados para os pelotões, policiamento com utilização de cães.
Armamento é satisfatório e o número de viaturas é satisfatório também?
Com certeza, o armamento é satisfatório. Hoje a gente conta com fuzis israelenses de 2 calibres, né? 5.56, 7.62. São fuzis ultramodernos que a instituição nos fornece. Nós temos uma frota adequada, inclusive de inteligência. Nosso setor de inteligência é muito bem equipado, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista do recurso humano, né?
Major, como é que tem sido essa parceria com as companhias aqui em Ilhéus? Nós temos a 68, a 69, a 70, que é ali próximo da sede da CIP Cacaueira, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil.
Excelente pergunta. A gente, desde que chegou aqui, se propôs a montar uma agenda, inicialmente com os órgãos de defesa e segurança, né? Então, o nosso trabalho é muito aproximado com as demais companhias, com a 70, a 68, inclusive as companhias mais distantes da nossa sede, né? Porque a nossa sede é em Ilhéus, mas como eu falei, nós cobrimos 42 municípios, então eu já visitei Bicaraí, minha unidade de origem, né? Visitei Itapetinga, também é outra unidade que a gente cobre. Itacaré, Ubaitaba. Então eu já visitei a maior parte delas, visitei a Polícia Federal, visitei o Departamento de Polícia Técnica. Estou devendo uma visita à Polícia Civil, que farei em breve.
O delegado André Aragão.
Isso. Vamos trabalhar juntos. Visitei o Departamento de Polícia Federal. Então, a gente está montando a Marinha, visitarei o Exército. Eu acho que segurança não se faz de maneira isolada, se faz de maneira integrada, como inclusive prega o nosso secretário de Segurança Pública.
Você tem material humano suficiente para poder abranger aí 42 municípios?
Temos,
Major.
Temos em razão do nosso, da nossa atuação. Como eu falei, é quinto nível de esforço. Em regra, nós somos demandados para situações que são extraordinárias, né? Recentemente, eu posso citar como exemplo, a 72 de Itacaré nos solicitou para reforçar Barra Grande. E fomos, atuamos juntos com outras unidades, com a Rondesp, com o Thor da CPRV, e conseguimos ter êxito nessa operação e pacificar um pouco a região.
Divulgamos aqui, inclusive, essa operação no combate, né, a questão das drogas lá.
Isso.
A droga hoje seria um dos fatores principais da questão dessa onda de violência? A guerra entre facções, Major?
Eu creio que sim, por conta da questão territorial. Onde tem disputa territorial, eu vou falar de pseudo-disputa, porque o território pertence ao Estado, né? Então, assim, onde eles acham que podem disputar espaço, geralmente tem problema. Mas a gente é mais forte, a gente é mais preparado e a gente consegue controlar.
Receba um abraço do Capitão Silveira, que é o comandante do pelotão de Uruçuca e Serra Grande, capitão Silveira e do capitão Igor Erdens. Mandaram um abraço para o major Cleberson Menezes.
São dois amigos, Silveira, parceiro de time aqui da seleção da região sul. A gente recentemente esteve envolvido numa disputa esportiva aí, ele fazendo parte do time, e Erdens é um amigo de longa data.
Igor Erdens.
Cara
alta.
Verdade. Simpaticíssimo, amigo, gentil, inteligente. Uma pessoa que eu admiro bastante.
Ele agrega tudo e todos. Ele consegue ver os amigos. Ele quer sempre ter os amigos perto dele.
Verdade.
O Igor Erdens.
Major Cleberson, as estatísticas mostram uma redução aqui na nossa cidade?
Sim, na verdade, no estado de maneira geral, né? Na nossa região também. Mas o estado, de maneira geral, tem conseguido bons resultados. É óbvio que é um trabalho contínuo, né? Eu estava falando com amigos que o crime ele é um fenômeno social. Enquanto houver atividade humana, haverá pessoas com a índole para o cometimento de crimes, né? Mas a grande parte, a maioria das pessoas, ou melhor, a esmagadora maioria das pessoas é de boa índole. E nós somos mais fortes, nós vencemos e superamos esses...
Major Cleberson Menezes, conte aí, com quase nasceu em Ilhéus, né?
Você
tem raízes em Ilhéus?
Nasci em Salvador, mas meus avós moraram por muito tempo, meu avô foi pescador aqui, tive tio que trabalhou em estaleiro, primos da Maria Mercante aqui em Ilhéus, eu passava férias em Ilhéus, né? E meus pais também moraram aqui. Então a raiz é bem forte aqui na região.
Isso é legal, viu? Ilhéus te recebeu, né? Muito bem, há 6 meses atrás a gente teve a oportunidade de ser apresentado durante o evento da Marinha.
Sim.
No mês de dezembro. Agora, Major Cleberson, coincidentemente hoje, último dia do mês de março, a gente tem acompanhado no Brasil inteiro essa luta contra o feminicídio, inclusive com o Pacto Nacional, Ilhéus com o Pacto Municipal. Com a sua experiência, né? O que tem levado essa onda de violência às mulheres, Major?
É um fenômeno que já tem se arrastado aí por um tempo, né? Na verdade, o feminicídio é uma faceta do crime, né? E o crime ele tem ganhado proporções um pouco maiores, sobretudo em razão das informações que circulam de maneira mais fácil, né? O crime sempre existiu, mas hoje a informação chega de maneira mais fácil. O seu gancho foi muito bom, porque a gente está com um projeto, na minha visão, bastante interessante, lá na CAERC. Nós temos uma policial que é faixa preta de jiu-jitsu, e a gente está ministrando instruções voltadas para mulheres. E eu acho que a primeira linha de defesa da mulher deve ser exercida pela própria mulher. Então a gente tem buscado capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. É óbvio que é necessário todo um sistema de defesa em torno da mulher, né? Mas a primeira linha de defesa a gente acredita que pode ser exercida pela própria mulher, incluindo capacidades de reação imediata com utilização de técnicas. E a gente acho que tem uns 15 dias isso, a gente iniciou esse projeto com colaboradores da Cargill. Então a gente tem esse material no nosso Instagram, e as policiais que lá foram dar as instruções tiveram bastante êxito, né? Então o feedback foi bastante positivo. Essa policial nossa, a Cabo Adriana, inclusive, ela tem, junto com outra policial militar, que não faz parte da CAER, que tem até postado alguns materiais no Instagram próprio dela. É bastante interessante, a gente está desenvolvendo esse projeto, ele está sendo encorpado. Futuramente a gente vai colocar para concorrer com boa prática.
Bacana, excelente iniciativa aí.
Quando ele falou que tem uma perfeita que luta, eu imaginei que era a Érica Gomes. Foi do pelotão de choque.
Foi do Thor. Quando eu estava na região, ela era do Thor, né? Quando era tenente aqui na região. galera do top, mas aí acaba o Adriana, que é faixa preta. A gente tem alguns faixa pretas lá, né?
Pede a Adriana pra ensinar a Érica.
Sim.
Como é que tem sido também o diálogo com o comandante do CPR Sul, Ferreira Lopes?
Em que pese o comando do policiamento especializado, ele é exercido...
É independente.
Ele é exercido pelo Coronel Ricardo Santana. Ele comanda, entre outras unidades, as 13 CIPs que compõem o sistema...
Aqui na Bahia.
Na Bahia. Contudo, a ordem do nosso comandante-geral é servir bem aos comandantes regionais. O Coronel Ferreira Lopes é uma pessoa maravilhosa, um trato excelente. A região aqui já o conhece de longas datas, né?
Comandou a CAERC.
Comandou a CAERC. Isso facilita bastante, porque ele entende... o nosso emprego, né? E até pela característica pessoal do profissional, o diálogo é bastante positivo. Portas abertas para a gente no CPR, da mesma forma, as unidades que compõem o CPR, portas abertas na CAERC. Ele tem se mostrado bastante feliz com essa integração entre as unidades, e isso tem gerado resultados positivos e redução de índices.
Bacana, satisfeito, viu, senhor repórter?
Satisfeito. A CAERC, quando chega, chega chegando, né, Major?
Tem que ser assim. É como eu falei, quinto nível de esforço, a gente chega para resolver.
Ô, Major, agradecer a sua presença, dizer que a gente está aqui à disposição para divulgar as ações da CIP Cacaueira, da CAERC. Somos parceiros. Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Que tiver lá de notícia, manda para a gente.
Manda,
tá divulgando,
sim,
aqui.
Viu? Eu agradeço o convite, a participação, já conheci os senhores, pessoas maravilhosas, simpáticas, que têm um nome bastante positivo aqui na região, e contem conosco, contem com a CAERC, contem com a Polícia Militar de maneira geral. Somos uma instituição só, temos segmentações de emprego, mas a instituição é única.
Leve nosso abraço ao Tenente Cardoso.
Deixe com a gente.
Valeu,
Deus abençoe os senhores.
Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Tropa de Elite. Volte sempre, viu?
Estamos Volto. Aqui. Toda vez que for convidado, farei questão.
Um abraço.
Grande abraço. Essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi logo mais, depois do Tropa de Elite. Vamos fazer uma foto, seu repórter, com o Major Kleber, seu novo comandante da CAERC, há 6 meses assumindo aí o comando da CIP Cacaueira Guilhéus. É o Tropa de Elite até as 8. Manoel Messias está chegando com mais um giro regional. Aqui a notícia não para. 7h29 na Bahia. Vai se atrasar não, viu? Alô, Marcos Bezerra. Abração, Marcos Bezerra aí, viu? Já presente. Vamos fazer essa foto aqui, viu, Marcão? 7h29. Manoel Messias é com você em mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Até as 8, a metralhadora da informação tá no ar. E é claro, você mais do que nunca bem informado com a gente. Até as 8, em oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Lojas Planeta Doces, já Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Tem giro regional chegando. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da Lispar tem para você que faz a higienização de estofados, continua com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para o almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Geoto Peças, no Centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, rapadeiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, de acordo com a matéria publicada na edição de ontem, segunda-feira, no jornal A Região aqui de nossa cidade, o nome de Itabuna está no meio das investigações da fraude no Banco Master. Segundo as investigações, um dos fundos usados para lavar dinheiro do esquema é da empresa Bahia ADM, sediada aqui no centro de Itabuna. Essa empresa foi aberta em 2019. E a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, a AMURC, promove hoje, terça-feira, a partir das 9 horas desta manhã, o seminário AMURC em Defesa das Mulheres, Feminicídio Zero, uma luta coletiva. O evento será no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, sediado aqui no centro de Itabuna. O encontro vai reunir representantes dos governos municipal, estadual e federal. Na área policial, a Unidade de Saúde da Família Isolina Guimarães foi arrombada na madrugada de ontem no bairro Zildolândia. Os malandros furtaram dois monitores do consultório de enfermagem, fios de cobre da instalação do ar-condicionado e um botijão de gás de 13 quilos. O caso é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos. Os danos também incluem a destruição de uma porta nos fundos da unidade, que teve a unidade de suspender todos os atendimentos ontem por conta do furto. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h41, 19 minutinhos para as 8. Olha, as declarações do apresentador Neto, né, lá da Band, deu o que falar. E os ouvintes estão aqui na bronca. Fátima tá na bronca também, né, Fátima?
Bom dia, Marinho. Eu também não gostei, não, dele falar.
Olha
aí. São Paulo também alaga muito, chega a enche. Ali no centro, perto da 25, a água dá. Às vezes dá na canela.
Tá vendo?
Entendendo? O Valderico tá trabalhando bem, que eu tô gostando. Agora o pessoal quer tudo. Os fanfarrões passam e eles não dizem nada. O cara é novo.
As declarações do Neto. Alaga. E São Paulo alaga e alaga em muito, né, Vera? A Jerusa também tá na bronca com as declarações aí do Neto. Foi tão bem recebido, Ilhéus. Aí chega em rede nacional, fica falando que a cidade... São Paulo, Neto, alaga. E você não falou nada. Você não faz nada para que a sua cidade também acabe com os alagamentos, né, Neto? Jerusa.
Roberto Escapita também não gostei, não, viu? Dele falar aquilo de Ilhéus, porque em São Paulo, misericórdia, passei uns tempos em São Paulo, era um alagamento em cima de outro, assim, tava tudo estiado, daqui a pouco começava, alagava tudo. Não gostei também, não. Isso não foi maneira dele vir em Ilhéus falar isso, não.
Foi tão ele bem recebido, né?
Tá chovendo? Tá chovendo no mundo inteiro.
É, porque verdade.
Tu não viaja o mundo inteiro pra se explicar.
Verdade, viu, Jerusa? Verdade. Agradecer aí. É, a gente falou no início do programa sobre essas declarações, é que rapidamente o pessoal começou. Parece até uma missa encomendada, né? Quem sabe, talvez até seja. Olha, gente, amanhã vai ter uma blitz educativa. Todo mundo engajado no combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Mandar um abraço aos jazentes de Nemias, estão fazendo um trabalho brilhante. E amanhã essa blitz ali na praça, JJ Seabra, né, nas sinaleiras, todo mundo. E é importante as pessoas deixarem os agentes fazerem seu trabalho. Eu vou falar agora, a gente tem acompanhado essa questão da política aqui em Ilhéus. e as cotas de gênero. A Justiça Eleitoral está determinando o cumprimento de decisão que anula os votos do PRD e o Cláudio Magalhães deve assumir a vaga na Câmara de Ilhéus. A questão do PDT, que se falou na semana passada, eu e o Fabrício Nascimento. Fabrício só assume agora de imediato se o PDT tiver os votos anulados. O PDT foi colocado na estante, seu repórter. A juíza disse, ó, segura um pouquinho aí, que a gente vai analisar outra situação e depois volta para ver a situação do PDT. Mas, enquanto isso, a Justiça Eleitoral está determinando o cumprimento da decisão. O Cláudio Magalhães, que é do PCdoB, assume o mandato na Câmara de Ilhéus após a Justiça Eleitoral determinar o cumprimento dessa decisão, que anulou todos os votos do PRD. É um novo capítulo da disputa por vagas no Legislativo ilhéense. E a juíza eleitoral da 25ª Zona Eleitoral aqui da comarca de Ilhéus, a doutora Vilma Alves Santos Vivas, determinou o cumprimento integral da decisão que anulou os votos do PRD. Então, hoje é dia de sessão na Câmara, seu repórter. Será que hoje vai chegar lá, Edmação? Cumpra-se.
Está aguardando aí os acontecimentos.
Cumpra-se. Vamos aguardar, viu?
Olha, Escarpeta, você pediu e eu estou trazendo para nós aqui, para os ouvintes do nosso programa, a idosa de 72 anos que foi vítima de agressão dentro do posto de saúde da Avenida Princesa Isabel. Segundo denúncia, foi feita por familiares na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O relato de Maria de Fátima teria sido atacada por funcionárias da unidade após questionar o atendimento e reivindicar seus direitos. Ainda conforme o relato, a reação das funcionárias teria sido violenta, resultando na agressão física contra a paciente. A denúncia aponta que as profissionais são contratadas do município e não teriam preparo adequado para lidar com o público. Familiares criticam a falta de qualificação. E aí a Prefeitura de Ilhéus,
a gestão já se manifestou, né?
Emite uma nota sobre a denúncia de agressão na unidade de saúde. E a Prefeitura de Ilhéus se pronunciou sobre a denúncia envolvendo a idosa. O caso envolve uma mulher de 72 anos. E a idosa chegou a registrar por meio de celular situações de supostos maus tratos antes da agressão. Então a família informou e a nota oficial do município informou que tomou conhecimento do episódio e destacou e que repudia qualquer tipo de violência, seja física ou verbal. E a gestão municipal também reafirmou o compromisso com o atendimento humanizado e o respeito aos usuários do sistema de saúde.
Esse caso será apurado aí pela Corregedoria do município de Ilhéus. Importante, a gente vai estar cobrando aqui. É, violência nenhuma a gente aceita, nenhuma.
Olha, Scarpe, a última aqui, Scarpe, esse suspeito de feminicídio, ele segue solto. A família de Mailane Santos Dantas, de 29 anos, ela pede por justiça contra Matheus Santos Nascimento.
Não tem pista dele, não?
Ele está solto.
Posso ajudar a polícia?
Na região do Vila Vidal, região de Aritaguá. A vítima conviveu com ele por cerca de 2 anos, uma relação conturbada, cercada de ameaças e violência de todos os aspectos. E na época, a mulher chegou a ser levada desacordada em estado grave para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou internada na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu e veio a óbito. Então tá aí, Scarpe.
É, informação chegando. Última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
739-88-29-1029. Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos, Robertinho Escapita. Manda meu bom dia hoje aí. O Espirro acordou tarde hoje, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Queria saber quem não pegou o voucher, né? Como faz para receber? Só vai receber o kit, né? Quem pegou o voucher, quem está enquadrado dentro, né, daquele perfil que foi colocado aqui pela secretária Sayonara. Quem recebe até R$218. Rosa Lima, parabéns pela entrevista aí com o novo comandante. Valeu. Siso Boy, né? É, pelo menos aqui ele não precisou de segurança para andar na rua. Em São Paulo ele foi assaltado com segurança e tudo. Mais uma missa encomendada, né, Cisbo? Em relação ao caso aí do Neto. Agora, você teve com ele lá na Band em 2018? Bateu papo,
tirei, né, foto.
Tirou foto com o Neto e não imaginava, porque ele foi não, tão bem recebido aqui.
Mas
né?
Eu sei que o Neto ele é explosivo? Sempre foi polêmico e explosivo.
Mas criar polêmica com a nossa cidade, seu repórter? Não, a casa de Jorge Amado está sendo reformada, vai ser entregue agora. Ele queria que a casa estivesse aberta, a casa está em reforma. A casa está terminando a reforma para ser reaberta. Todo o acervo de Jorge Amado está lá no Teatro Municipal. Será que ninguém avisou pro Neto? Ai, ai, ai. Jackson Teles, bom dia, parabéns pelo programa, viu? Olha, em falar em blitz da dengue, manda o pessoal passar em Olivença, né? Diz que a piscina lá do Batuba Beach, seu repórter, tá precisando. Alô, Roberto! Inclusive, precisa discutir essa questão aí, viu? Aquela área ali da praia de Batuba.
É, o Batuba Beach virou um elefante branco em Olivença.
É, não precisa isso, né, seu repórter? O povo precisa resolver esse problema lá, viu? É, Marinho Santos Escarpita, manda meu bom dia aí. Bill Lima, um abraço, Bill Lima. Tá pedindo uma alusão pra gente falar que é Nath, né? Convidar a Nath pra comer um churrasco. Ele disse que vai preparar um churrasco exclusivo pra Nath Almeida. Viu, Lima? Um abraço pra você. Olha, bom dia, tropa de elite. Tropa de elite, parabéns aí. Entrevista com o comandante da CIP, que é a Caueira. Brilhante trabalho. Realmente, como vocês falaram, a CIP é diferenciada. É verdade, viu? Linha 2 do Tropa de Elite, tem ele, o Marrom, Marrom de Leão. O Marrom é sócio do Tropa, viu? Marrom, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Mario Santos, Robertinho Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Tessou, tempo carrancudo na Ilha de Leão, né?
É.
Rapaz, é... Eu tenho visto aí muitas... A gente anda pela cidade e vê... Falta placa de orientações, principalmente para caminhoneiros perdidos na Ilha de Ilhéus, né? Pessoas que visitam a cidade, e muitas delas não conseguem usar algum aplicativo, né? Atenção, Dona Sutran, tem uma placa caída lá na cabeceira da ponte sentido norte-sul, ou seja, Nelson Costa sentido centro, bem na cabeceira da ponte.
É, atenção, 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 Sutran, e tem um buraco também enorme que abriu na Praça Isabel, viu? Chamar a atenção aí dos motoristas, motociclistas e o secretário Gabriel Cerqueira, esse negócio desse buraco aí, viu? Clinton Alves, hoje é terça-feira, né? Tem dicas da pomada especialista inimiga das dores. Bom dia, Clinton, vamos falar de bucite. Muita gente reclama da bucite, viu? Principalmente quando fica um frio aí, parece que a bucite ataca. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, a você que está ouvindo Tropa de Elite nessa terça-feira, também desejo um bom dia para você. E estou de volta, amigo ouvinte, para ajudar você a combater as dores e trago a mensagem da pomada especialista para o seu bem-estar. Hoje o auxílio é para você que está com dor nas articulações. Descobriu que está com bucite, não está podendo levantar o braço direito, está sentindo dor no joelho, o quadril também está reclamando. A dica de hoje pode ajudar a você combater essas dores. Fica atento.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, quais são os principais sintomas da bucite? Como é que o uso da pomada especialista pode ajudar os nossos ouvintes nesse caso?
Robertinho, a bucite pode acontecer no ombro, no joelho, no quadril ou em qualquer outra articulação, porque temos cerca de 160 buças distribuídas no nosso corpo. E quando ocorre essa inflamação, aí a pessoa pode ter muita dor, vermelhidão na articulação, pode ter dificuldade de movimento, e é justamente para evitar esse problema mais sério que você vai usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Basta você aplicar uma leve camada no local desejado. Não precisa esfrega-esfrega. Você espalha no local da dor, no local da bucite, da tensão muscular, do problema circulatório, da artrite, da artrose, da hérnia de disco e pronto. Mas, terapeuta Clinton, se tiver inflamação, a inflamação também vai ser combatida pelos ativos da pomada especialista. São vários óleos terapêuticos e extratos vegetais. Se você tem cãibras, tem problema circulatório, aplicou a pomada especialista, as cãibras vão deixar você em paz. O formigamento, a dormência também desaparecem. Você precisa tomar a decisão de investir na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, comprando e usando a pomada especialista. Quem comprou e usou foi o seu Valdo. Ele estava com bucite no ombro, trabalhador, trabalha na roça, no pesado, e o ombro estava reclamando. Ouça só qual foi o resultado do seu Valdo usar a pomada especialista.
Me chamo Valdo e da fazer a pancada formosa. E sim, tinha um bucite aqui no ombro. Aqui na minha roça tem muita ladeira e eu uso essas pomadas direto. Acaba uma, eu compro outra e me dei muito bem. Essa pomada é 10.
Obrigado, seu Valdo, por contar um pouco da sua história com a pomada especialista. E você, amigo ouvinte, está querendo esses benefícios? Está querendo combater as dores, a tensão muscular? Está querendo alívio para essas dores? Você pode. Faça como o seu Valdo. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Agora lembre-se, nós não vendemos pomada especialista de porta em porta, com vendedor na rua. A pomada especialista é vendida com exclusividade nas farmácias e lojas de naturais. Vá em um desses estabelecimentos e compre a sua. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Na semana que vem a gente te aguarda aqui ao vivo, viu? Trazendo pomada especialista para os nossos ouvintes. Sexta-feira é feriado, sexta-feira da paixão! Paixão, paixão, paixão. Olha, seu repórter, ontem foi uma grande festa, a gente já está chegando na reta final aqui do Tropa de Elite, Paulo José já está no ponto. A grande festa da democracia, né? Ontem foi o pré-lançamento da chapa oficial de oposição ao governo do estado, né? A união aí da oposição, o ACM Neto, né? O Zé Cocá, o Ângelo Coronel e também o homem do PL, rapaz, como é o nome dele?
PL,
o outro senador, rapaz, que foi ministro, meu Deus do céu, você não me ajuda, né? Outro!
É, deu um branco.
Ah, agora. Meu Deus do céu, viu?
Deu branco em você, deu branco em mim também.
Você precisa estar mais atento aí para me ajudar nesses casos, viu? Esqueci agora aqui.
Esqueci, rapaz. Também.
Vou colar aqui.
Cola aqui.
O que é que você tem aí de reta final aí?
Reta, rapaz? Final do programa é o encerramento e forte abraço
e
a todos.
Você não deixou eu colar aqui, né?
Cola.
Ai, ai, ai.
Tem gente querendo ir.
João Roma.
Ah, sim.
Pronto, João Roma.
É, tem gente procurando o CRAS ainda, procurando o voucher.
Não, os vouchers foram entregues na semana passada.
Data marcada, dia e hora.
Tudo direitinho, viu? Então, voltando à questão da política, viu, seu repórter? Ontem uma grande festa em Feira de Santana, o Zé Ronaldo, né, fez uma declaração assim de lealdade. E aí eu fiquei observando como essa questão da lealdade na política é uma exceção, mas ainda existe. O prefeito Valderico Júnior esteve com toda uma comitiva de Ilhéus, levando a força da terra da Gabriela lá para esse momento histórico. E do outro lado a gente vê o governador Jerônimo encontrando uma dificuldade muito grande para a escolha do vice, seu repórter.
O meu vice seria Zé Ronaldo.
Sim, o seu.
Se eu tivesse de escolher.
Mas não é o seu.
Mas eu não pude escolher aí.
Não foi o seu, Zé Ronaldo está lá.
A CM Neto escolheu Zé Cocá, prefeito de Jequié.
Ficou dois Zé para escolher. Escolheu o de Jequié, Zé Cocá. Bom, o Paulo José está chegando para fechar o Tropa de Elite. Amanhã a gente vai. Amanhã tem direito de todos com o doutor Abraham Feldman. E vamos lá, saideira do Tropa com ele, Paulo José, na saideira, trazendo aqui o último giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Começou a campanha de vacinação contra a influenza, o que protege a população de gripe. Por isso, procure uma unidade básica de saúde mais próxima com o seu documento e a caderneta de vacinação. Vacinar é um gesto simples que salva vidas. Muitos grupos prioritários estão sendo vacinados neste momento, mas a sua hora vai chegar ou, quem sabe, já chegou. Para saber, vá a um posto de saúde. Vacine-se contra a gripe. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias. Uma tentativa de homicídio foi registrada nas últimas horas na cidade de Itapetinga. Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi atingido por disparos de arma de fogo e precisou de atendimento médico urgente. A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade de pronto atendimento UPA, localizada no bairro Nova Itapetinga. De acordo com as informações, o homem foi atingido na perna, mas não corre risco de morte. Os detalhes sobre a motivação e a autoria do crime ainda são cercados de mistério. Segundo testemunhas, a vítima apresentava sinais de embriaguez. Ele afirmou que estava em casa e, ao ir até o quintal, foi surpreendido por um tiro. O detalhe inusitado? O homem declarou que o atirador estaria escondido em cima de uma árvore. Haja vista a inconsistência dos dados fornecidos no momento do socorro, a Polícia Civil assumiu as investigações e agora traça uma dinâmica para esclarecer os fatos e identificar possíveis suspeitos. Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 2h30, policiais militares em São João do Paraíso, distrito de Mascote, ali às margens da BR-101, avistaram uma moto Bros Honda nas cores preta, vermelha, em atitude suspeita. A placa parecia estar adulterada. Os policiais fizeram a averiguação e constataram de que sim, a moto estava com registro de Teixeira de Freitas, porém a placa dizia que era de Porto Seguro. Uma confusão para, claro, baratinar as autoridades. A guarnição realizou a verificação da numeração do chassi e do motor da motocicleta, sendo constatada a restrição de furto-roubo. O veículo foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã tem mais, hein, seu repórter? Até amanhã, meu.
Um abraço para você.
Direito de todos amanhã.
Um abraço para os nossos ouvintes e forte...
Forte abraço.
Abraço.
Abraço pra
todo mundo. Todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Vai tomar seu cafezinho, viu?
Acabou o milho, acabou a pipoca. E amanhã estaremos de volta com fé em Deus, se assim os permitir.
Se Deus quiser, amanhã, bem cedinho, a partir das 6, Tropa de Elite no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces. Quinta-feira tem um sorteio de uma cesta, viu? Lindaça aqui, cesta de Páscoa, apresentasse da Planeta Doce, Gabriela FM do Tropa de Elite. O Tropa ainda tem um oferecimento de Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Renatinho Bad Boy tá chegando, é o filho da dona Titina, chegando pra comandar a super manhã da Gabi.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.